Olá, meu nome é Alexandre Azevedo, sou nutricionista e queria dar as boas-vindas ao meu podcast. Hoje vamos falar sobre compulsão alimentar, vou estar à conversa com uma grande amiga, com a Teresa Manafaia, espero que gostes.
Se gostas do meu podcast, tenho boas notícias para ti. Imagina que eu tinha criado um audiobook com todo este conteúdo organizado, mais de 8 horas de conteúdo com todas as ferramentas que precisas para montar o teu próprio sistema. E para além disso, tinha deixado material em PDF, desde receitas, listas de compras e tabelas para organizares a tua vida. A boa notícia é que sim, eu tenho um audiobook e vou deixar aqui embaixo no link da descrição do podcast a forma de poderes adquiri-lo e, claro, um desconto também para os meus ouvintes do podcast. Se colocares a palavra podcast com um P maiúsculo, tens um desconto de 20%. Espero que gostes.
E o tema que nós vamos abordar hoje já foi anunciado por nós antes, que é a compulsão alimentar. E eu verifiquei que aqui há uns tempos atrás o Alexandre... antes de mais, se me permites, Alexandre, vou aqui apresentar-te no meu canal, pode ser?
Claro que sim.
O Alexandre é um amigo de longa data, nutricionista. Podem encontrá-lo no Instagram, é dr.alexandreazevedo, portanto, quem quiser ver os conteúdos que ele desenvolve lá, são interessantíssimos, tem sempre umas stories também muito interessantes, gosto muito. E aqui há uns tempos atrás eu vi uma story do Alexandre relacionada com a compulsão alimentar e aquilo que muitas vezes as pessoas entendem como compulsão, muitas vezes é a disponibilidade do alimento, não é? Portanto, quando nós estamos rodeados de alimentos, é normal que haja alguma tendência para certos comportamentos um pouco inesperados ou um pouco descontrolados ou abusivos, como quiserem chamar. E então achámos interessante fazer uma partilha acerca deste tema. Eu, de qualquer forma, gostava também que tu te apresentasses, Alexandre, pode ser?
Ok,
para o teu
desde
canal
já,
e
Teresa,
para o meu.
Obrigado pelo convite e é engraçado que temos aqui em direto o meu Instagram, mas foste tu que realmente fizeste este convite amável e estávamos a comentar há pouco em off que já não nos víamos há imenso tempo e foi preciso agora a internet para nos voltarmos a encontrar. Então, o meu nome é Alexandre Azevedo, sou nutricionista, apesar deste meu aspecto de 20 e poucos anos, tenho mais de 20 anos dedicados à nutrição, desde a licenciatura e à minha carreira, já tive o privilégio de trabalhar com a Teresa em alguns projetos e neste momento dedico-me exclusivamente a trabalhar online por vários motivos. Em primeiro lugar, porque eu acho que a mensagem passa muito mais se tivermos um palco maior e eu gosto de passar sempre uma mensagem de poder pessoal e que as pessoas realmente deixem-se um bocadinho de questões que não conseguem controlar e foquem-se naquilo que realmente controlam, que é muita coisa. Quando falamos, por exemplo, da obesidade, fala-se muito das questões genéticas, quando as questões genéticas, se calhar, afetam menos de 20% no processo e há os 880 que depois não são feitos muitas vezes. E este tema da compulsão alimentar veio um pouco no seguimento de eu me preocupar muito com as questões comportamentais e, como eu disse há pouco, com as questões que têm a ver com o próprio poder pessoal e com a iniciativa que nós temos. E quando nós começamos a pensar dessa forma, começamos a perceber que existem coisas que são muito práticas, que todas as pessoas conseguiam fazer e que, se começarem a aplicar algumas estratégias, se calhar conseguem resolver muitos problemas que têm há anos, quer de compulsão alimentar, quer também de problemas relacionados com peso. Estou a ver aí preocupada aí com o telemóvel, estás a conseguir
não,
organizar isso?
Sabes o que é, Alexandre? É que eu estou a segurar o telefone com as mãos, porque a partir do momento em que eu pus o auricular, eu deixei de ter a possibilidade de apoiá-lo, estás a perceber? Então, vamos fazer assim, não há problema. Não tem problema nenhum. O que acontece é que às vezes ele aparece, não é? O telefone aparece, mas pronto. Vou tentar baixar aqui um bocadinho mais. Aquilo que tu acabaste de falar é muito, muito interessante. E, de facto, a forma como tu trabalhas, a mim parece-me a forma melhor para que as pessoas ganhem a sua autonomia, não é? A longo prazo. Esta coisa das pessoas estarem dependentes do plano alimentar, isto não, é uma coisa que não resulta a longo prazo, não é? Portanto, as pessoas precisam de ganhar raciocínio, de ganhar estratégias para que consigam levar o seu processo a longo prazo. E o controle das situações e o próprio planeamento dos momentos em que a pessoa vai extravasar, porque também é importante, não é? Dá muito poder à pessoa sobre o seu próprio processo. E isso é uma das coisas que eu gosto muito no teu trabalho, na forma como tu trabalhas, é esse power que tu dás às pessoas. E eu também procuro fazer isso, que é munir as pessoas de ferramentas e de formas de raciocínio que as possa acompanhar ao longo da vida, não é? Não só da forma como funciona o corpo humano, portanto, as pessoas passarem a entender um pouco melhor a fisiologia humana, mas também em termos comportamentais, ter aquela força para conseguir mudar o envolvimento à sua volta. E evitar que certos comportamentos surjam, que são os comportamentos que acabam por fazer uma disrupção naquilo que é o objetivo da pessoa, não é? No caminho que a pessoa quer tomar. Uma das coisas que tu disseste e que eu achei muito giro e gostava que tu explanasses um pouco mais é a questão daquilo que a pessoa tem em casa, no frigorífico, na despensa, queres ir por aí?
Olha, eu queria antes de mais dizer duas coisas relacionadas com aquilo que acabaste de dizer, porque eu concordo em absoluto. Eu hoje em dia dedico muito mais à minha mentoria online e a criar uma espécie de um curso para leigos, para pessoas que não têm formação na área da nutrição e para lhes passar esses conhecimentos, porque as pessoas não têm dinheiro muitas vezes para pagar 10 consultas ao nutricionista. E essas consultas, para terem um efeito já, deviam ser todas seguidas praticamente. Não deviam ser dadas uma vez por mês, deviam ser em 10 dias, 10 consultas. Porque há matéria que tem que ser passada. E uma das coisas que eu digo sempre aos meus clientes é que eu gostava de ser o último nutricionista deles. Que eles, a partir daí, tivessem as ferramentas necessárias para não precisarem de mais ninguém. E para isso é importante aquilo que tu disseste há pouco. As pessoas terem autonomia, entenderem que existem ferramentas e estratégias que são importantes para aplicarem no dia-a-dia, onde têm que aprender a lidar com alimentos que são menos próprios, isso é importante, porque nós muitas vezes achamos que a dieta tem que ser 100% saudável, e o 100% saudável não funciona a longo prazo. Existem jantares, existem festas, existem dias de exceção. Então tudo deve estar planeado e as pessoas devem ter a noção do sistema, ou seja, ter um sistema montado para conseguirem atingir os seus objetivos. E pegando agora na tua pergunta, parte do sistema passa por saber fazer compras e não ter alimentos em casa que, neste caso, são contraproducentes. Eu vou dar um exemplo. Na minha casa, eu e a minha namorada, no sábado, por exemplo, ou no domingo, fazemos sempre um dia de caloric shifting. Para quem não sabe o que é, nós fazemos uma contagem dos macronutrientes e das calorias que nós ingerimos no dia-a-dia. Temos um smartwatch que nos calcula o déficit, obviamente aproximado, mas é ótimo para termos umas noções se nos estivermos a mexer ou não. E depois, no fim de semana, nós permitimos comer um volume calórico e energético maior, que pode ser pizzas, hambúrgueres, gelados, aquilo que nós quisermos. Okay. Mas isso está quantificado e não há nada que fique na nossa casa para segunda-feira.
Isso é fundamental.
Nada. É fundamental. Ou seja, eu não compro... Olha, aqui há 2 dias, estava-me a apetecer imenso um chocolate. Eu olhei para o meu relógio, tinha a atividade física certa... Olhei para a minha aplicação, utilizo normalmente o MyFitnessPal, estava tudo certinho. O que é que eu pensei? Eu não lanchei, vou tirar daqui um, sei lá, era um milk, alguma coisa qualquer, daqueles de 20 ou 30 gramas da caixa do supermercado. Isto encaixa diretamente dentro daquilo que eu posso comer hoje. Comi o chocolate, cheguei a casa e jantei. Se eu tivesse levado uma tablet de 150 gramas, sabes o que é que tinha acontecido?
Isso como eu não, levei 30... Não, tem que ser uma coisa do tamanho daquele momento. Não pode ser uma coisa com tamanho superior ao momento.
Como é óbvio. Porquê? Porque senão o momento prolonga-se ao longo do tempo.
Exatamente.
E eu, feito 200 calorias, fazia, neste caso, 700, 800 ou 1000, consoante o tamanho do chocolate. Fácil. Então, nós muitas vezes estamos preocupados com a questão da compulsão alimentar. Andamos a pensar num tratamento que nos ajude ou um suplemento para equilibrar a glicémia. Quando normalmente isso se resolve, aprendemos a fazer compras e não temos disparates em casa. Ajuda bastante.
Exato. Uma das coisas que eu acabo por partilhar com as pessoas que acompanho também nas consultas, é estratégias que eu descobri com o tempo, para mim, não é? Eu, por exemplo, aquilo que acabo por fazer é, quando vou às compras, normalmente é uma vez por semana, vou às compras uma vez por semana, e nem todas as semanas eu tenho vontade de comer alguma coisa diferente. Normalmente, com o passar do tempo, fazendo uma disciplina alimentar, nós ganhamos uma certa resiliência, não é? Portanto, temos uma certa capacidade de resistir a determinado tipo de alimentos. E entramos ali numa zona de mindset muito, muito boa. Mas o que é certo, e principalmente no caso das mulheres, em que nós temos a fase pré-menstrual, que é particularmente propensa ao consumo de açúcar e ao consumo de chocolate, por exemplo, então eu já sei que vai haver uma dessas vezes no mês, por exemplo, que eu vou querer trazer um chocolate para casa. Mas esse chocolate só pode ser do tamanho do momento em que eu estou ali, não é? Portanto, não posso trazer uma tableta inteira, porque se eu trouxer uma tableta inteira, eu vou comer a tableta inteira, vou tentar fazer um esforço para não comê-la toda num dia e depois vou comê-la em 2 dias. Portanto, é como tu estás a dizer, portanto, a quantidade de energia, a quantidade de alimento real que eu vou consumir, de alimento, entre aspas, é mais uma alegoria, não é? Mas a quantidade de energia que eu vou consumir é muito superior. Portanto, mais vale nós planearmos as coisas de forma a ficar circunscrito, não é? Ficar naquela zona. Outra coisa que eu acho que tu também fazes um raciocínio muito giro é acerca daquela questão da fome emocional, do haver, existir ou não existir a fome emocional. Hoje em dia fala-se muito desse conceito de fome emocional. Qual é a tua posição acerca disso, Alexandre?
Queres a posição de off the record ou a posição politicamente
Quer
correta? Tenho de...
as duas? Quer as duas?
Ok.
Dá-me as duas.
Vou-te dar primeiro aqui.
Off the record é muito gira, sabes? Eu acho que
Então
é
posso
interessante.
dar-te off the record. Não me desprezando alguns trabalhos sérios que existem sobre a área. Eu até agora todos os que li encontrei sempre algumas falhas e que podiam ser compensadas por questões um bocadinho mais comportamentais. Eu acho que às vezes passamos demasiado tempo a estudar coisas que na prática não são assim tão importantes para o processo final. E eu vou-te explicar porquê. Porque eu tenho, dentro de um programa que eu tenho mais de 400 pessoas que passaram por ele, eu tive o cuidado de avaliar alguns parâmetros ligados à fome emocional e grande parte dessas pessoas eu perguntei se realmente as coisas tinham melhorado e elas disseram que essa tal fome emocional foi resolvida quase exclusivamente com o facto de não terem comida em casa. Então, eu estou a pensar no futuro, talvez organizar uma forma de fazer um estudo um bocadinho mais sério com este tema, porque eu acho que realmente pode ajudar muitas pessoas, porque a partir do momento que nós deixamos de chamar os nomes errados às coisas, nós ganhamos então a possibilidade de fazer as coisas de forma diferente. Eu não sei se sabias, mas nós temos a capacidade para aprender emoções. Por exemplo, a vergonha é uma emoção secundária. Nós temos a capacidade para aprender o que é vergonha, porque nós na natureza podíamos não senti-la. O que é primário é raiva, por exemplo, medo, são emoções primárias, então nós temos a capacidade de aprender um determinado comportamento e depois expressá-lo como se ele fizesse parte da nossa realidade. E quando nós estamos a falar em relação à fome emocional, nós estamos principalmente a falar muitas vezes à proximidade ou à não proximidade de um determinado alimento. Quando nós aprendemos a comprar coisas igualmente boas, e aprendemos a fazer um almoço como deve de ser, um jantar como deve de ser, e ter alimentos que também sejam deliciosos dentro daquilo que nós estipulamos, não tendo depois aqueles que são mais aditivos, essa questão da fome emocional desaparece. Mas tu disseste uma coisa muito gira há pouco. Tu disseste que quando nós temos uma determinada experiência, quando nós temos um determinado contacto com os alimentos, nós deixamos de comer de determinada forma e passamos a fazer outra. Aquilo que tu disseste basicamente é que quando os teus valores te dizem que tu és uma determinada pessoa e que te comportas de um determinado modo, tu pura e simplesmente passas a fazer aquilo de uma forma completamente fluida. Quando tu te classificas como uma pessoa gorda com excesso de peso, tu tens comportamentos que são compatíveis com a tua forma de pensar.
A
Então
forma
isto é
como
giro,
tu
porque
te vês, não é?
com a tua forma de ser. com aquilo que tu achas que és. E isso é muito giro, sabes porquê? Eu dou sempre este exemplo, já falei nisto montes de vezes, mas é engraçado quando pensamos assim. Toda a gente gosta de dinheiro, certo? Gostas de dinheiro, certo?
Claro.
Claro que sim. Se nós os dois estivermos a tomar café e cair a reforma de uma senhora no chão, ok? A senhora perdeu os 500 euros de reforma no chão, nós olhamos para aquilo, chamamos imediatamente a senhora e damos-lhe dinheiro, certo? Então, mas nós gostamos de dinheiro, como é que nós somos capazes de fazer uma coisa dessas? Nós somos capazes de fazer uma coisa dessas porque, dentro daquilo que são os nossos valores e as nossas crenças pessoais, nós não acreditamos que roubamos as pessoas. Então, da mesma forma que eu não acredito que eu, Alexandre Azevedo, como uma bola de Berlim à segunda-feira no café. Eu não acredito. Porque eu não me vejo dessa forma. Entendes?
Exato.
Mas há pessoas que conseguem fazer isso de segunda a domingo. Porquê? Porque dentro daquilo que são os seus valores, tal como há pessoas que conseguem roubar o dinheiro àquela senhora, existem pessoas que, dentro daquilo que são os seus valores, elas acreditam que, ok, eu
E que é
posso, eu acredito.
congruente
É congruente.
com a exato.
Exatamente, exatamente isso, exatamente isso.
É isso
Então
mesmo.
é giro, porque são duas coisas que, se começares a entender, começas a perceber que, em primeiro lugar, os teus comportamentos estão relacionados com aquilo que tu achas que és. E, em segundo lugar, tu começas a perceber que, se aprenderes a fazer compras, e é por isso é que eu tenho uma mentoria e dou o mínimo de consultas possível, porque isso faz parte de uma aprendizagem que uma pessoa tem que ter durante um processo. Saber ir ao supermercado, saber o que é que se leva para casa, saber o que é que se pode comprar numa situação de compulsão, que tu disseste muito bem, para aquele momento, é que é completamente diferente comprares um chocolatinho deste tamanho ou comprares um deste tamanho. É completamente diferente.
E agora, nesta altura, aquilo que eu vejo é que com as compras online as pessoas mandam vir carradas de coisas porque pensam. Vão aproveitar uma promoção, por exemplo, em que levar seis para casa é mais barato do que levar um de cada vez.
É verdade.
É muito mais apelativo neste momento e fácil, porque a pessoa nem sequer precisa de ser vista na caixa, fazer o check-out daquilo tudo. Portanto, vai tudo dentro de um saquinho para casa, direto. É tudo muito secreto, não é? Existe essa parte também, não é? Da pessoa nem ser observada a cometer aquele comportamento, não é? Eu tenho um pouco essa percepção.
Em relação às compras, aqui há uns, sei lá, um mês e meio, 2 meses, eu fui ao supermercado e troquei de carro sem querer com outra pessoa. E quando eu olhei, disse assim: que engraçado, isto é de um gordinho. E quando eu levantei os olhos, era um rapaz, bem, ele era bastante alto, mas pesava mais de 120 quilos. E é giro porquê? Porque no meio daquelas referências todas de alimentos, ele podia ter escolhido coisas fabulosas, ele podia comer um volume alimentar gigante, podia ter 1 quilo de comida no prato e escolher opções que fizessem com que a composição corporal dele mudasse. Mas quando eu olhei para um carrinho e vi pacotes de batatas fritas, bolos tipo queques, croissants, pacotes de manteiga, pacotes de pão, portanto, quando eu vi essencialmente gordura e hidratos de carbono em barda dentro de um saco, dentro de um carro, a minha percepção foi: está aqui uma pessoa que está com excesso de peso, tem problemas de peso. Se eu tivesse olhado para um carro que tinha carne, peixe, ovos, legumes e fruta, eu dizia: olha, está aqui alguém que está em forma. E é tão raro te enganares quando fazes essa análise, e as pessoas hoje em dia ficam tão ofendidas quando eu às vezes falo desta forma, como se a obesidade ou excesso de peso fosse uma amputação, fosse um problema irreversível de saúde, quando o comportamento começa e acaba nas compras. Porque depois das compras não há mais nada. Depois das compras, o que há é meteres aquilo na boca. Mas tu meteres determinado tipo de alimentos na boca é completamente diferente de meteres outros. E já não tem nada a ver com questões de compulsão ou de ser de comer demais. Porque por mais alface que te apeteça comer, por mais bife que te apeteça comer, por mais fatias de melão que te apeteça comer, dificilmente tu vais conseguir comer uma quantidade assim tão grande que te permita ser obeso. Até porque os níveis de saciedade desse alimento são sempre elevadíssimos.
Exatamente, a pessoa não consegue, ponto final, comer mais do que aquilo, não é? Se estivermos a falar de bifes, por exemplo,
É
quantos
verdade.
bifes é que uma pessoa consegue comer, não é? Os mecanismos, é outra coisa que é muito interessante também as pessoas saberem, é como é que funcionam os mecanismos de saciedade. E as pessoas não têm esse conhecimento porque isso não é dado na escola, não é ensinado, não é? De onde é que vem a saciedade? A saciedade vem da proteína, a saciedade vem da gordura, a saciedade vem do volume. De onde é que vem e
Exatamente.
como é que nós podemos contornar essa questão da saciedade e o que fazer num momento de craving, não é? Se a pessoa tem um craving de açúcar e não tem açúcar em casa, como é que ela pode. Olha, queres dar aqui uma dica relativamente aos cravings de açúcar quando não há açúcar em casa? Quando só há fruta, quando só há esse tipo de coisas?
Hoje em dia a tecnologia permite teres coisas em casa, principalmente que a procura vai sendo cada vez maior. Tu podes ter os cravings que tu quiseres e podes mesmo assim manter um volume energético baixo na tua alimentação. Passando aqui a publicidade, não sei se vocês conhecem os pudins da Hermann ou da Milbona, do Pingo Doce, do Lidl. São basicamente pudins sem açúcar e sem glúten, com 20 gramas de proteína por pudim. Sabem, mousse de chocolate, baba de camelo, leite de creme, tem uma gama brutal.
Olha, eu não conheço.
Podes fazer receita com aquilo. Se tu triturares, por isso, se tu bateres duas claras em castelo, juntares 10 gramas de mel, chega perfeitamente para adoçar aquilo. E um pudim inteiro daqueles, se for de chocolate, ficas com uma mousse de chocolate a saber a uma mousse de chocolate normal. Só
Ok.
que tu tens, fazes 3 taças de comida com um valor inferior a 100 calorias. Ou seja,
Ok.
podes ter cravings que tu quiseres. Se tirares uma bola de gelado do Pingo Doce da Pura Vida, tem 20 calorias e sabem a pá. E se meteres uma bola de gelado dentro da mousse de chocolate e comeres aquilo, tu tens uma mousse de chocolate com uma bola de gelado com um valor inferior a 150 calorias. Então, não é os cravings, é mais uma vez não saberes fazer compras e não explorares os alimentos que existem no supermercado que são incríveis. Outro exemplo, se tu tiveres uma proteína whey de baunilha com um sabor interessante, se triturares com frutos vermelhos e com um bocadinho de banana, e juntares um pouquinho de leite vegetal para aquilo ficar como deve de ser, tu ficas com uma coisa absolutamente incrível de sabor. Ficas com uma espécie de um açaí, mas neste caso português e local, se for preciso, e
Exato,
fica ótimo.
sustentável, sem pegada de carbono.
E tu consegues ficar, neste caso, com um alimento espetacular que podes incluir num lanche saudável no dia a dia ou podes utilizar num craving. Agora, se eu tenho um balde de Häagen-Dazs em casa e se eu
Ah, pois.
juntamente com um balde de Häagen-Dazs em casa tenho croissants em pacote e se depois tenho outro tipo de coisas, é igualmente bom, o sabor é ótimo na mesma. A questão é que tu podes escolher coisas que sejam igualmente ótimas, mas que sejam de encontro daquilo que é o teu sistema para conseguires emagrecer. Aquela história da força de vontade férrea que tu precisavas ter e precisavas de te aguentar com uma força de vontade enorme porque não podias comer nada, isso já lá vai há muito tempo. Hoje em dia é só aprender a fazer as coisas como deve de ser, aplicar essa estratégia no dia a dia e deixar o tempo rolar, porque depois entramos aí com outro problema que é o pessoal que gosta ou que acha que tem que resolver os problemas de peso em mais ou menos um mês ou em 15
Pois
dias.
é, esse também é um problema com o qual eu me deparo, não é? Relativamente à expectativa das pessoas, não é? As pessoas querem perder peso muito rápido, querem fazer uma dieta transitória muitas vezes, e acabam por não querer integrar na sua vida uma nova forma de estar, não é? Uma nova forma de. Um esquema, o tal esquema, não é? Que é um esquema que. Necessariamente terá que contemplar algum grau de disciplina, mas que também tem aquele direito a matar saudades das coisas que se gosta e das coisas que são inflamatórias, inclusive, não
Olha,
é? E queres falar um bocadinho sobre isso?
eu tenho uma vantagem enorme hoje em dia em relação ao online. Isso foi totalmente propositado, ok? Tudo aquilo que eu faço no meu trabalho está estudado, foi feito de forma propositada. Eu, neste momento estou a terminar, falta-me mais ou menos um mês para o lançamento do meu audiobook. Vai ser o primeiro
Ok.
audiobook de nutrição em Portugal, ok?
Parabéns,
Portanto,
parabéns.
vai ser bastante inovadora para aquilo que se está a fazer em Portugal. Chamar-se-á Reprograma, que é o nome do meu programa online, e vai ser basicamente um resumo da estrutura que eu vou fazer. E tem sido giro, que é um processo que te ajuda a pensares um pouco sobre algumas coisas que já sabias e ajuda-te ali a equilibrar aquilo. Então quer dizer o quê? Quando uma pessoa chega até mim, essa pessoa muitas das vezes já me segue nas redes sociais, já consome o meu podcast, já consome aquilo que eu faço há pelo menos 2 ou 3 meses. Então, quando elas chegam até mim, não vêm com um discurso como viriam se não me conhecessem, se caíssem, por exemplo, de paraquedas na clínica. Então, já não vêm com um discurso de desculpas, nem de posso fazer isto ou não posso fazer aquilo, vêm para trabalhar. E quando alguém vem para trabalhar, acaba por ser muito mais fácil, porque é fácil implementar depois o sistema que eu tenho de trabalho no dia a dia deles. Parte deles já conhecem mais ou menos, já ouviram falar, já ouviram alguns destes diretos, então estão prontinhos a começar e depois é muito fácil nós conseguirmos trabalhar os dois juntos nesse processo.
Sim. Quando as pessoas já estão predispostas, não é? Já sabem que para ter resultados diferentes dos habituais é preciso fazer coisas diferentes das habituais, não é? Então aí já é mais fácil trabalhar, tanto para ti, como para mim, como para todos os profissionais. E de
Sabes que eu
facto,
no limite.
essas dicas que tu deste são muito, muito boas, porque muitas vezes as pessoas pensam que, apesar de que eu confesso que tenho uma linha um bocadinho mais, como é que se diz? Prefiro resolver os cravings com coisas menos processadas, não é? Pronto, vamos imaginar uns ovos com banana e canela. Para mim está ótimo, resolve o craving
Sim.
lindamente. Mas essas dicas que tu deste também são super importantes, não é? Dentro daquilo que é comida processada com sabores um bocado mais intensos, não é? Para quem está habituado a esse registro, é uma forma muito, muito fixe de conseguir fazer o baixar a ingestão calórica, não é? A ingestão energética. Isso são excelentes dicas, muito
Olha,
boas.
sabes, Teresa, e nós vimos os dois da mesma linha e
É
da mesma
verdade.
abordagem. Eu chegou a um ponto que eu abandonei um pouco essa estratégia, vou-te explicar porquê. Eu vi uma vez um TED sobre um rapaz que fazia dieta vegetariana dia sim, dia não. Então, o conceito dele era: eu acho que se fizéssemos dieta vegetariana, o mundo era um sítio melhor. Não tenho opinião formada sobre isso, mas ele disse: se eu tentar ser vegetariano, eu não vou aguentar 6 meses e nunca mais vou voltar a isto. Se eu fizer dia sim, dia não, eu vou conseguir ser vegetariano se eu viver mais 40 anos durante 20 anos.
50% exatamente do tempo
Exatamente.
de vida.
Então, eu comecei a pensar, e isso foi um ensinamento que me deixou pensar durante muito tempo, e eu comecei a fazer uma análise da minha carreira e a perceber que as pessoas que levavam com uma linha mais rígida na sua alimentação, onde é que eles estavam há 5 anos e onde é que eles estavam há 10 anos? Então, tu começavas a perceber que alguns deles, uma franja muito pequena, estavam ainda a fazer aquilo que tu ensinaste, mas 99% das pessoas tinham voltado outra vez a fazer aquilo que faziam, porque é aquilo que eles têm em casa, é aquilo que o companheiro ou que a companheira fazem, ou aquilo que os filhos levam para casa.
Isso é uma coisa que eu acho que é muito importante nós falarmos, não é? De como a família pode condicionar a adesão a uma alimentação saudável, não é, Alexandre?
Exatamente. E então o que é que eu fiz? Não, vamos lá esquecer um bocadinho isso e vamos fazer o quê? Não vou fazer o ótimo, vou fazer aquilo que é bom. E aquilo que é bom é fazer com que as pessoas consigam de uma vez por todas resolver um problema que afeta 60% da população mundial e que é simplesmente estúpido, que é a obesidade. E as pessoas não conseguem entender uma coisa básica, que é o seguinte: se tu comeres menos do que aquilo que gastas, vais emagrecer, mesmo que sejam bulicaus. E
Mesmo
isso
que
já
seja
foi
comida processada, sem
mesmo.
dúvida.
Okay? Se
Verdade.
comerem 10 caleros da Olá, são 1000 calorias, vocês podem ter certeza que vocês vão emagrecer. Ok, não tem a proteína necessária, tem corantes, tem conservantes, tem uma data de coisas que não são benéficas para a saúde, é pobre nutricionalmente, mas eu garanto que vocês vão emagrecer. Então, esta mensagem que eu gosto de passar, porque as pessoas não sabem disto. As pessoas dizem assim: eu não como açúcar, porque o açúcar engorda. Quanto? 1 grama? Um grãozinho? Meio pacote. O que é que comeste durante o dia? O que é que te mexes durante o dia? Treinas o quê? Dormiste bem? Como é que é o teu estilo de vida? Então, se eu estiver fechado dentro de uma cave, não é para eu comer um pacote de açúcar e não comer mais nada que eu vou engordar, eu vou emagrecer até o osso. Eu vou morrer de
Claro,
subnutrição.
claro.
E depois, o que é que acontece? E muitas vezes isto é culpa nossa. É culpa dos profissionais de saúde, que às vezes complicamos algumas coisas. Que não quer dizer que não sejam altamente complexas, mas existem outras coisas mais simples. Vou dar um exemplo. Por exemplo, o cortisol está implicado numa dificuldade em nós fazermos lipólise e perdermos gordura, principalmente gordura abdominal. Então, essa é uma preocupação bastante válida e que nós profissionais de saúde temos muito. Conhece algum sítio onde tivessem valores mais altos de cortisol do que, por exemplo, num campo de concentração nazi? Os níveis de
Sim,
cortisol.
realmente. É
Simples.
verdade. É
Não havia
verdade.
ninguém que tivesse o pijama apertado. Todas as pessoas eram cadavéricas. E porquê? Porque o volume de energia que entrava no seu organismo, em função do volume de energia que foi gasto, o balanço energético era, neste caso, inferior.
Negativo.
E
Exato.
negativo. E quando nós percebemos isso, pensamos assim: é verdade. E havia pessoas que tinham problemas de tireoide. E havia mulheres que estavam na menopausa. E havia homens sedentários. E haviam pessoas que tinham sido gordinhas toda a vida. Só que nós, quando temos uma diminuição drástica no nosso consumo energético e quando nós gastamos mais energia do que aquela que nós gastamos, nós começamos a
Não há
perder peso.
como, exato.
Não há como. E se toda a gente percebesse esta mensagem, toda a gente percebesse esta mensagem, abriam-se depois as portas para, ok, então mas vamos tentar fazer isto de forma mais saudável. Mas este é o segundo patamar, é o segundo passo. Porque tu próprio vais sentir essa necessidade a partir do momento que começas a controlar a tua energia. Tu começas a perceber que é muito difícil controlares a tua energia a comer comida processada. Porquê? Porque vais ter que comer muito pouco e vais andar sempre cheio de fome, vais ter variações glicémicas brutais, vais
Claro,
começar
claro.
a ter déficit de macronutrientes que vai fazer com que não tenhas saciedade e tudo isso
Exatamente.
vai afetar o processo. Entendes?
Exatamente.
Então, imagina, às vezes, e mais uma vez, isto é culpa nossa da classe, abres o posto de uma nutricionista, abacate é bom para não sei quê. E está a outra pessoa do outro lado a olhar e dizer assim: mas eu posso comer ou não posso comer? Mas é para fazer jejum, ou é para comer depois do jejum, mas posso pôr mel, mas posso pôr canela, mas posso comer cinco, posso comer um, porque para um leigo não interessa se o abacate aumenta a tua glutationa, isso é irrelevante. Um leigo só quer saber se pode comer ou não pode comer. Eu recebo mensagens.
Quantidade é que pode comer, não é?
É óbvio, Teresa. Eu recebo mensagens, posso comer fruta à noite? A minha resposta favorita é, desde que seja com a luz da cozinha acesa para não morderes os dedos. Esta é a
Muito bom.
resposta mais clara. Mas, se podes comer fruta à noite, eu tinha uma cliente minha, agora ainda desta mentoria, foi gira e estivemos a falar sobre isso, e ela estava a falar de, eu emagreci com jejum intermitente, fazia 18 horas de jejum. Eu disse, não, tu emagreceste com déficit calórico. Porque se comeres 4 leitões da bairrada e comeres um quilo de batatas fritas a seguir, depois do jejum, e comeres um balde de maionese à colher, não é por fazeres 18 horas de jejum que não vais.
Exatamente, exatamente. Então, existem estratégias para fazer jejum em pessoas que não podem perder peso, não é? Para tirarem o
Exatamente.
benefício de saúde do jejum,
Exato.
em termos,
Exato.
por exemplo, de longevidade ou de gestão de certas doenças, sem que percam peso. Portanto, o jejum não
Exatamente.
é uma estratégia para perder peso. Quer dizer, pode ser usada
Pode
em
ser usado,
simultâneo, mas.
ferramenta. Ferramenta.
Exatamente. Exatamente. Esta coisa das compras e isto é um território muito interessante, porque é muito fácil pensarmos, ah, a alimentação tem que ser saudável, mas depois no dia a dia, aquilo que falávamos antes de estarmos aqui em direto é que muitas vezes as pessoas têm vidas complicadas, a paciência esgota-se, não é? Nós até falaste sobre essa questão da paciência que se esgota, a pessoa já não tem energia. Epá, e aquilo que é mais rápido é abrir uma aplicação, encomendar comida, por exemplo, ou então comer as porcarias que se tem em casa, não é, Alexandre?
Sem dúvida nenhuma. Em relação a essa história da força de vontade que nós
Da
estávamos a
força de
falar,
vontade.
e a força de vontade tem a ver com, por exemplo, com a situação de hoje em que eu tive que estar a fazer gravações para um livro sentado o dia todo e tive que tirar uma hora para ir caminhar e não conseguir ir ao ginásio, e o facto de eu ter conseguido controlar a minha alimentação hoje veio exatamente a ter os alimentos certos em casa, porque foi um dia muito chato de trabalho. Há um livro fabuloso de um senhor chamado Roy Baumeister, que é psicólogo. Ele fez o livro em conjunto com um jornalista, um John, qualquer coisa, e eles, através de vários trabalhos, mostraram uma coisa muito gira. A força de vontade é um músculo. Consegues trabalhá-lo, mas não consegues aumentar de um dia para o outro. Então imagina que a tua força de vontade é deste tamanho. De acordo com a tua vida, tu vais gastando a tua força de vontade ao longo do dia. Então quer dizer que quando estás completamente descansada, tranquila e porreira, tu consegues fazer escolhas que são, neste caso, facultativas. Porque as escolhas que são obrigatórias estão sempre vocacionadas principalmente para resolver problemas. As escolhas facultativas são as que fazes normalmente para ti. Então, o que é prioritário na tua vida? Trabalho e a tua filha. A seguir vens tu.
Claro.
Entendes? Então, isso quer dizer que para as pessoas que não têm a vida organizada para que as coisas aconteçam normalmente e sejam tranquilas e estão constantemente a serem bombardeadas com problemas, a força de vontade é deste tamanho. Isso é uma das perguntas que eu gosto de fazer quando trabalho mano a mano, é saber como é que está a força de vontade daquela pessoa. Porque eu sei que tudo aquilo que nós vamos montar terá que ser ainda mais simples quando a força de vontade, neste caso, é muito pequena ou quando aquela pessoa está a passar por enormes dificuldades, neste caso, no trabalho. Então, é giro porque às vezes nós olhamos e dizemos: não, tens que ser disciplinado, tens que conseguir, tens que não sei quê. E a pessoa diz: epá,
Consegue, não
não dá,
consegue.
não dá.
A pessoa está esgotada, está sem energia, está num estado em que não consegue ter essa força de vontade que muitas vezes ela pensa que tem que ter, não é? Portanto, tem que se começar por algum lado. Eu concordo muito contigo, Alexandre.
Olha,
Diz,
posso dar
diz.
uma dica de almoço?
Podes?
Quando eu tenho força de vontade zero, ou quando eu estou a trabalhar muito, ou quando são dias de consultas, ok? Pego em algumas caixas no Pingo Doce, que é o frango desfiado que sobrou dos frangos assados, ok? Eu
Ok.
tenho umas caixinhas com 160 gramas de frango, sem pele, tudo desfiadinho, metido dentro de uma caixa. Chego a casa, pego, faço as minhas contas, pego em batatas doces ou normais, parto as rodelas, embrulho em papel vegetal, meto no micro-ondas com sal. Ligo aquilo, passado 8 minutos estão cozidas. Abro aquela coisa, meto para dentro do prato, frango em cima, molho picante e especiarias e tenho a minha comida pronta em 7 minutos.
Ok.
Consigo controlar os meus macros, estou a comer tubérculos em vez de cereais, tenho uma carga energética baixa e um enorme volume de comida, um enorme volume de comida. Fico cheio. Se eu comer uma fatia de melão e melancia em cima, fico com comida até ao pescoço e não consigo comer antes das 6 ou 7 da tarde.
Olha, olha que podes ter uma paragem digestiva se comes melão ou melancia em cima. Acontece aos melhores.
Quisesse
Não, mas
dar, é isso que eu vou.
é verdade, é verdade. E a mesma coisa com as leguminosas, a carga glicémica das leguminosas é baixíssima comparada com a do arroz, por exemplo, ou da massa, não é? E são opções que, em termos de saciedade, a quantidade que se pode comer é muito maior do que a quantidade que se pode comer, entre aspas, para não elevar demasiado a glicémia, não é? E a produção de insulina, que são quantidades que vale a pena explorar, não é? E é tão fácil abrir uma lata de feijão ou uma lata de grão, não é?
Claro, claro que sim.
E acaba por ser fast food, comida muito rápida,
Sim, é
que
fácil.
está perfeitamente dentro daquilo que são objetivos de carga glicémica, se a pessoa tiver com a noção de trabalhar a carga glicémica ou das calorias, tanto faz.
Sim. Epá, claro que sim. E foi aquilo que falámos um pouco no início, não é? Hoje em dia a indústria acaba por se adaptar e dar aquilo que as pessoas querem. Porque, embora seja um pouco demagógico falar sobre isso, o problema está sempre na educação. E a educação faz com que a economia depois se movimente num determinado sítio. Então, se as pessoas tiverem educação para comerem de uma determinada forma, a indústria adapta-se de forma a aumentar a oferta para uma determinada procura. Agora, se fazes uma restauração saudável e as pessoas vão ao McDonald's ao lado, acabas por ter de trabalhar para nichos e por isso é que é tão importante as redes sociais e por isso é que é tão importante as suas profissionais de saúde serem ativos. E terem uma mensagem global e serem chatos e serem polémicos também o suficiente para criar esse engagement também é importante. Eu não, eu costumo dizer na brincadeira, meio a sério, por exemplo, no meu podcast, o podcast é meu, eu digo aquilo que eu quiser. E é verdade. E
Acho. Viva a liberdade, Alexandre, viva a liberdade.
eu às vezes tenho posts que são um pouco mais agressivos no meu Instagram. Eu criei um hashtag que é só fica gordo quem quer. E esse hashtag é espetacular porque eu tenho muitas pessoas que às vezes ficam ofendidíssimas e não entendem qual é que é a mensagem. A mensagem realmente é despertar a dor suficiente, mas ao mesmo tempo que haja depois um drive para fazer alguma coisa. Não é ofender as pessoas de forma gratuita, até porque eu sou nutricionista, o meu trabalho é ajudar pessoas a sair desse estado e passarem para outro, não é? Então, se eu quisesse ofender alguém, eu diria outro tipo de coisa, até porque eu sou muito bom nisso. Eu consigo encontrar formas de ofender as
Pois
pessoas
é.
muito, sabe? Muito mais do que
És criativo, és uma pessoa criativa.
o pai costumava dizer, tão esperto para a escola como és para as ofensas, era espetacular.
Oh, meu Deus.
E é engraçado
O
que
amor de pai para filho é lindo.
as pessoas não muitas das vezes acham que eu realmente estou a ser uma besta ou que estou a ser muito ou que estou a ser mauzinho ou que não estou a respeitar os gordos. Eu já fui gordo, não me venham com merdas. Eu sei perfeitamente o que é estar gordo, sei perfeitamente o que é que passa um gordo. Eu já fui o gordo da escola quando eu era miúdo, só que curiosamente o facto de eu ser gordo na escola e os miúdos chamarem-me gordo deu razão aos meus pais que estavam a ficar preocupados com o meu peso. Então, olha para aquilo como um feedback. Mesmo na terceira infância, não fiquei traumatizado por causa disso. E eu acho que às vezes na nossa vida falta dor suficiente para nós fazermos alguma coisa. Nós fugimos da dor a todo o custo. Tudo aquilo que nos magoa, nós fugimos. Hoje em dia está um conceito do politicamente correto e do safe space que acaba por ser perigoso e tornar as pessoas um pouco moles, porque não há problema nenhum de eu saber que estou gordo. Ótimo. Tenho duas hipóteses. Ou quero mudar ou não quero mudar. Está tudo bem. Nenhuma das coisas está errada. Porque se eu quiser fumar, eu sei que vou ter que lidar com as consequências. Se eu utilizar drogas, eu sei que vou ter que lidar com as consequências. Se eu não conseguir deixar de fumar ou não conseguir deixar de usar drogas, eu posso encontrar ajuda para sair dali. Mas está tudo bem, é o livre-arbítrio. E então às vezes as pessoas ficam muito ofendidas, têm dificuldades em entender que é sempre preciso um bocadinho de dor para tu conseguires te meter ao caminho, aquele célebre ditado português que diz que é o frio e a fome que mete a lebre ao caminho. É
Pá, esse não conhecia.
nos períodos que eu estou mais chateado ou que eu estou mais angustiado com alguma coisa que eu me consigo focar a trabalhar. E eu acho que nós não devíamos usar a dor nas doses certas para conseguirmos fazer aquilo que queremos fazer, ou então dizer, olha, eu estou como quero, ninguém tem nada a ver com isso, está tudo bem, e pronto, e está tudo bem.
No fundo é isso, não é? Normalmente, quando a pessoa vem à tua consulta ou à minha consulta, é porque ela já atingiu esse limiar, não é, de dor.
Claro, claro.
A não ser aqueles que vêm empurrados. Ah, eu venho porque a minha mulher me obrigou. Ah, eu venho porque. Isso também existe, não é?
É
Mas
horrível, é horrível. Há uma diferença de entendimento dessa pessoa,
exatamente.
processo, muito diferente. Eu neste momento até te digo, não aceito. Há dias perguntaram-me, ah, vou mandar o meu filho. Epá, não mandes, não
Não
quero, não
mandem
quero.
ninguém, por favor. Deixem as pessoas tomar a
Deixa eu estar.
decisão, não é?
Como é óbvio, como é óbvio. Há uma coisa
A não
gira
ser
em
que
relação.
sejam crianças, isso aí faz sempre bem às crianças ouvirem falar
Sim,
sobre
claro.
saúde, alimentação saudável, como é que funciona o corpo humano, o que
Sem
é o
dúvida, sem dúvida.
homem, não é? Em termos
Sem
de
dúvida.
espécie, qual
Sem
é a
dúvida.
alimentação de um ser humano, isso faz tudo falta, não é? E as crianças não
Sabes
decidem
que.
ir a uma consulta dessas. Agora, os adultos têm que ser, têm que ir por sua livre e espontânea vontade, não é?
Sem dúvida. Sabes que em relação a essa à dor, há uma analogia muito gira que explica isto. Tu imagina que tens uma vela a arder. Okay? E que a tua mão se vai aproximando. Portanto, imagina que, por exemplo, para uma mulher com 1,60 m, são os 75 kg, é a dor máxima que ela pode experimentar. Então, quando ela está perto dos 75 kg, ela vai fazer tudo para sair dali. Então, é nessa altura que ela vem à consulta. O problema é que, se calhar, ela estava top com 55, e os 55 é muito longe da vela. Então, há uma resistência à perda de peso, normalmente, a meio do caminho. E as pessoas olham para aquilo muitas vezes como o platô de perda de peso. Mas curiosamente não existiam platôs em Auschwitz. Certo? Então, se não existiam platôs em Auschwitz, porque é que existem platôs quando uma pessoa está a passar dos 75 kg para os 55? Por uma razão. Em Auschwitz também não havia a possibilidade de uma pessoa furar a dieta comendo, por exemplo, um chocolate ou achando que hoje até pode comer um gelado porque sim, porque já está mais confortável, ou que pode fazer três jantares fora e comer à grande. Então, a partir do momento que nós temos menos dor dentro do processo, aquilo que começa a acontecer é que nós começamos a tornar-nos muito mais displicentes a fazer as coisas que estávamos a fazer antigamente. E isto é giro porque, mais uma vez, podemos tirar um doutoramento sobre set points e platôs e reações fisiológicas de compensação energética, não sei quê, ou então podemos deixar de. Tanta complicação que vai confundir a cabeça das pessoas, ok, vai encher a nossa consulta, mas vai confundir a cabeça das pessoas e começarmos a focar nas questões mais comportamentais que elas conseguem entender. Realmente, eu quando tinha 75 kg não conseguia olhar para o espelho. Eu sentia-me tão mal que só de pensar em comer um bolo dava-me vómitos. Mas eu com 60, 60 já estou fixe, eu vestir esta roupa fica-me bem e já não vesti
Pois
estas calças há 2 anos.
é tão rápido enquanto os comportamentos ganham o volume de uma bola de neve e
Claro.
começa a rolar pela encosta abaixo até apanhar a pessoa sem força para parar a bola de neve, não é?
Claro, claro. Claro, como é óbvio, como é óbvio. E depois, quanto mais restritivo foi o processo que fizeram, mais resistência vão ter a voltar a ele e vai ser uma grande asseca outra vez voltar a fazer aquilo e é terrível. Eu vou-te dizer uma coisa. Eu estive em Cabo Verde 15 dias e em Cabo Verde voltei mais magro. Eu estive nos Açores 5 dias e voltei mais gordo. E uma cliente minha perguntou-me porquê. E eu disse, é muito simples. Quem sabe perder não tem medo de ganhar. Eu não estou minimamente preocupado quando eu ganho 2 ou 3 quilos. Eu sei que em 3 semanas eu consigo estar outra vez na minha melhor forma de sempre. Então isso não me preocupa, entendes? Então isso permite, por exemplo, eu consiga ir de férias 5 dias e diga assim, epá, vou comer pão todos os dias, vou comer gelados, bolos e vou comer todas as sobremesas que eu puder. Mas não vais, isso não te vai fazer mal.
Mas
Nunca fumar.
tu estás a balizar,
Exatamente.
Alexandre. Tu
Exatamente,
estás a estipular a tua parte. Tu estás a dizer quando, a ti próprio quando é que vais partir a louça. Não é a
exatamente,
mesma coisa que perdido por 100, perdido por 1000.
exatamente, 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 faz toda a diferença.
Toda a
E para
diferença.
além disso, ainda há outra questão, que é, eu tenho conhecimento suficiente sobre o meu corpo e sobre aquilo que vai acontecer para depois agarrar o barco. Por exemplo, eu quando voltei
Exatamente.
dos Açores, sabes o que é
Tu
que me
já és um
aconteceu?
veterano a perder peso, já perdeste, já fizeste muita experiência, já secaste com muitos métodos, não é?
É
E
o meu
tens
pequeno
essa
almoço.
prática que podes passar às pessoas, isso é ótimo.
Este é o meu pequeno almoço, ok? Café. E normalmente eu bebendo 400 mililitros de café solúvel, eu não tenho fome até à 1 da tarde, 2 da tarde mais ou menos. Eu quando vim dos Açores, sabes o que me aconteceu? Às 9 da manhã
Já
eu
estavas
tinha
com fome.
cólicas de fome. Eu tremia de fome porque tive 5 dias a fazer asneiras. Por isso é que eu tenho o maior respeito pelas pessoas que têm maus hábitos alimentares durante muito tempo, porque eu sei que a transição para um
É um
plano melhor
sofrimento atroz, é.
é pelo menos um dia de sacrifício. E depois o que acontece? Naquele dia de sacrifício, as pessoas que estão à volta vão dizendo assim: cuidado, estás a ter uma quebra de tensão, quando o problema é glicémico, não tem nada a ver com tensão. Cuidado, isso vai-te fazer mal à saúde. E eu não conheço ninguém que se tenha suicidado a fazer jejum de manhã. Conhece alguém?
Até agora ainda não.
Coitado do João, viste ontem? O João matou-se. A sério, como? Pá, não tomou pequeno almoço. Pá, caiu fulminado com fome porque não comeu de manhã. Então, mas espera lá, o João tinha 10 quilos de gordura a mais no corpo. Como é que se consegue morrer à fome com 90 mil calorias acumuladas à volta da cintura? Não dá. Mesmo que tenhas os tubos entupidos e que tenhas dificuldade em carburar a tua gordura num processo de jejum, o corpo vai arranjar uma forma de resolver isso. Pode doer a cabeça, pode se sentir mal, pode ter uma hipoglicemia, mas o corpo vai arranjar uma forma de resolver isso. Podes ter a certeza absoluta que não vais morrer numa manhã sem comer. Mas mais uma vez eu te digo, isto é muito giro e as pessoas gostam de ouvir este tipo de linguagem por uma razão muito simples. Porque na maioria dos casos elas nunca pensaram nisto. Percebes? Nunca passaram nisto. Olha, está aqui o. Desculpem lá, eu não estou aqui
Eu
atento
também não
ao
estou
Instagram.
atenta aos comentários.
Eu recebi aqui uns risos do Nuno Boom, que é um atleta de Muay Thai que eu gosto de ver e já vi algumas lutas. Nós não nos conhecemos de lado nenhum, mas pelo visto ele está a ver o direto. Então, um
Ok.
abraço para toda a gente que também está aqui a assistir. A conversa está boa, pá. Eu tinha saudade de falar contigo, pá.
Pois é, já viste. Olha, eu costumo fazer assim, os diretos costumam não chegar aos 60 minutos. Não sei se queres abordar aqui mais algumas coisas que sejam práticas para as pessoas levarem daqui hoje.
Quero.
Queres?
Eu acho que a chave de nós termos uma vida que seja saudável e, acima de tudo, que seja plena, estamos a falar principalmente de equilíbrio. E quando nós falamos de equilíbrio, nós não estamos a falar pura e simplesmente só de alimentação. Então, eu acho que se calhar dificilmente olhamos para a nossa vida dessa forma e conseguimos olhar para as 7 ou 8 áreas que fazem parte daquilo que é uma vida plena. E estamos a falar, obviamente, de saúde e a parte estética, estamos a falar da parte financeira, estamos a falar da relação com a nossa família e com os nossos amigos, com as nossas relações amorosas, nem que seja connosco próprios, com o nosso crescimento emocional e espiritual, com a nossa felicidade. E se nós tivermos uma forma de, ao longo da nossa vida, conseguirmos ir vendo cada uma dessas áreas e percebermos que estamos a crescer, esta é uma forma interessante de nós sermos felizes. E eu sou, parte do meu coração, ver o síndrome do coitadinho e do pobrezinho e do pouquinho que nós às vezes pedimos à vida. E temos uma dificuldade em entender que há muitas coisas que dependem realmente de nós. Então, ah, porque é que não estás melhor do que podias estar? Ah, porque não dá, porque eu sou um coitadinho, porque a vida é assim, porque tenho dificuldades. E quando nós começamos a meter o tempo em cima da mesa e dizemos assim, espera lá, eu estou disponível para investir, sei lá, os próximos 5 anos da minha vida para melhorar 20% nestas três áreas. É tão giro, é tão compensador, é tão motivante a pessoa fazer isso e ver que no final da estrada valeu a pena. Ganha-se tanto em relação às crenças pessoais, porque estar feliz conta tanto como ter uma boa alimentação. Nós temos uma vida próspera e uma vida despreocupada, conta tanto como nós temos uma boa alimentação. Nós temos uma vida amorosa boa ou temos uma boa relação com os nossos amigos, conta tanto como ter uma boa alimentação. Eu nunca me esqueço dos bêbados das aldeias dos meus avós, que tinham 80 ou 90 anos e bebiam 5 litros de vinho todos os dias e eles já estavam ali. Aí o fígado deles devia estar destruído. Epá, mas ontem, antes de ontem, infelizmente, aqui em Torres Vedras, morreu um rapaz que é da minha idade, foi da turma de alguns amigos meus que eu conhecia, morreu de morte súbita com 42 anos. Portanto, epá, porquê? Por N fatores, mas provavelmente alguns deles nós não temos explicação para isso. Mas o que é certo é que é mais difícil nós termos esses problemas quando todas as áreas da nossa vida estão equilibradas. E não é só a saúde e depois estou completamente vazio nas outras, nem é só a parte financeira e depois deixo para trás a saúde e deixo para trás os meus amigos. Portanto, tudo é importante e acho que temos essa perspectiva de equilíbrio, ajuda-nos imenso, imenso, imenso a nós conseguirmos montar um plano de longo prazo e aproveitarmos aquilo que esta vida tem de bom, que é tanta coisa.
Muito bom, Alexandre. Olha, eu agradeço imenso esta tua mensagem, que podemos considerar uma mensagem final aqui neste direto, porque já vamos quase com uma hora. E gostava também de deixar a minha mensagem acerca desta questão da compulsão alimentar. Muitas vezes a compulsão pode ser realmente por haver disponibilidade de alimentos, como eu e o Alexandre já focámos, portanto, todo o cuidado no momento das compras e em sabermos quais são as soluções que existem, pode ser aprendido com pessoas como o Alexandre, em programas como aquele que ele, por exemplo, também gera. Eu também tenho os meus programas, obviamente, trabalhamos em áreas muito semelhantes dentro daquilo que é a prevenção primária da obesidade e secundária também, da obesidade, do sedentarismo, enfim, por aí. E relativamente à fome emocional, também gostava de deixar aqui então esta mensagem mais clara de que nem tudo é fome emocional. Às vezes nós encostamos um bocadinho a essa coisa aquela ideia que tu lançaste agora, do coitadinho, não é? Ah, eu tenho tanto stress, estou tão cansada que eu mereço isto, não é? E a pessoa compensa-se um pouco porque tem aquilo à disposição, mas se não tiver à disposição, vai se alimentar com outras coisas, não é? Portanto, é preciso é saber opções, etc. E gostava de encerrar aqui as hostes, de dar aqui por terminado, pelo menos aqui no Facebook. Muito obrigada a todas as pessoas que estão aqui a assistir e lançaram aqui alguns comentários. Eu vou procurar responder e o Alexandre também provavelmente vai poder ter acesso e partilhar também na rede dele. E obrigada também por me teres ouvido em direto no teu Instagram, Alexandre.
Obrigado por dar aqui um abraço aqui à minha malta que também está aqui a participar. Tivemos mais de 50 pessoas em direto. Aquilo que eu queria pedir eram imensas desculpas à malta que eu não estou a conseguir ver os vossos comentários. Já vi assim alguns bastante simpáticos da vossa parte, mas eu tenho o meu computador com o telemóvel encaixado por cima.
Pois.
Então quero que eu não veja a parte de baixo daquilo que vocês estão a dizer. Mas já tive aqui malta que está a trabalhar comigo ou que já trabalhou comigo. Teve aqui o Fred, que hoje partilhou resultados incríveis, que é professor de Karaté. Teve aqui a Celeste também, está aqui a Sónia, está aqui, pá, muita malta que está aqui do costume. Aqui a Sílvia também. E, pá, queria mandar um abraço a toda a gente também e agradecer o tempo que dispensaram aqui a ouvir-nos,
Muito
porque
bom.
foi um prazer estar aqui contigo.
Olha, igualmente, Alexandre. Espero que nas próximas edições das Necessidades Fisiológicas, a partir da próxima season, a partir de setembro, que possamos fazer mais uns diretos juntos. O que é que achas?
É só convidares, cá
Boa,
estarei.
ótimo, ótimo, excelente. Boa noite, Alexandre. Obrigada. Um
Obrigado.
beijinho.
Tchau, tchau. Pessoal aqui do Instagram também, que puxar aqui o microfone aqui para a frente, só isto agora está aqui com a categoria. Ainda está aqui a Teresa, ok? Então só ver se há aqui algum comentário que eu não tenha visto. E pá, depois vou ler isto tudo. Está aqui muita malta aqui a falar. Está aqui muita malta aqui a falar. Pronto, pessoal, beijinhos e abraços. Teresa, tchau, tchau aqui no Instagram também. E
Tchau, tchau,
até
Alexandre.
a próxima. Tchau, tchau.